A maternidade na UTI, ela tem muitas realidades, ela é muito plural. Tem bebê que tá lá para ganhar um pezinho. Tem bebê que tem uma dificuldade respiratória grande. Tem bebê que já nasce sabendo que tem tempo de vida. E a Alice, ela era uma incógnita para os médicos.
Faz parte da vida. A gente não fala sobre a morte, porque se eu não falar, eu evito. E não vai acontecer, mas é a única coisa. É a única certeza que a gente tem.
E aí eu conheci o inferno. Eu lembro de olhar para o Sérgio e falar assim, eu nunca mais vou ser feliz.
O sentimento mais difícil de lidar é a felicidade. A gente não se acostuma com a possibilidade de ser feliz.
Será que tem um roteiro para a parentalidade? Educar e criar um outro ser humano é como a gente se preparar para uma viagem rumo ao desconhecido. Talvez você tenha feito todo um planejamento, pesquisado mapas, consultado guias, para então chegar lá e ser surpreendido com um novo destino, com novos códigos, novos hábitos, diferentes do que você imaginou. Eu sou a Camila, eu sou uma mulher branca com olhos e cabelos castanhos abaixo dos ombros. Eu tô usando um blazer amarelo e atrás de mim tem um fundo de madeira com quadros e plantas.
Oi, eu sou Lua Barros, eu sou uma mulher branca de cabelos longos, escuros, olho castanho.
Olá, eu sou Rafael Stein, sou um homem branco, cabelos já com bastante fios brancos, bem curtinho, uso barba, tô usando um óculos, uma camisa preta.
Olá. Meu nome é Humberto Baltar, eu tenho cabelo preto, black, barba e bigode. Estou usando uma bata nigeriana, azul, com detalhes laranja e amarelo. Calça jeans, relógio preto e pulseiras.
Olá, eu sou a Gabi, eu tenho 38 anos, sou uma mulher negra não retinta. Tenho cabelos volumosos, castanhos, olhos castanhos. Estou vestindo um macacão preto com um paninho azul em cima.
Talvez você tenha se preparado para a chegada da sua criança e tudo esteja dentro do roteiro. Talvez ela chegue e você possa sentir o seu cheiro, ver seu rosto, pegar nos braços. Mas quem se prepara para se despedir de um filho? Quem está preparado para conviver com alguém que esteve por tão pouco tempo nesse mundo e que se faz presente todos os dias? Para conversar sobre isso, eu tenho a alegria de receber uma pessoa que eu admiro muito e que sempre me mostra que a vida é bonita. A Gabi tem 38 primaveras, é otimista, esposa do Sérgio, mãe da Alice e do Dom e de mais alguns filhos que ela não pôde nomear. Ela é publicitária, arrependida, atendeu em grandes empresas, mas em algum momento percebeu que as pessoas são as marcas incríveis desse mundo. Seja muito bem-vinda, Gabi, a gente quer muito ouvir a sua história.
Muito obrigada, Caio. Eu não tenho nem palavras e nem roupa para estar nessa roda. Foi uma surpresa muito grande o convite, eu fico muito feliz de estar aqui. E de ter espaço para falar da nossa história, para falar da Alice, para falar do Dom e dos meus outros filhos que eu não pude nomear. Eu vou já pedir desculpa se eu me emocionar muito. Eu achei que ia ser super tranquilo, né? E ontem eu estava relembrando ali se tinha alguma coisa especial que eu queria compartilhar. E aí eu vi que a emoção ela continua mais ou menos no mesmo lugar. A vida eu acho ela um pouco irônica, porque eu achava que eu tinha nascido mãe. Eu, quando eu tinha uns 4 anos, se você me perguntasse o que, que você quer ser quando crescer, eu ia responder, mãe. Eu nasci para ser mãe. E eu brincava de boneca, eu sou a do meio de muitos primos e eu tive a oportunidade de trocar muita fralda, de botar muito para dormir, de dar muito banho. Isso era zero desafio para mim, zero. Chorinho de criança, acolher, ficar no colo, dar a comidinha. Eu cuidei de muitos dos meus primos mais jovens, né? Porque na família, principalmente na minha família que era pobre, ser uma aldeia não é nenhuma opção. A gente tem que ser rede de apoio de todo mundo. Então, era muito natural para mim a maternidade. Aí já começou que o meu marido, quando a gente se conheceu, ele falou para mim que ele não queria ser pai. Ele não queria ser pai e esse foi um lugar de decisão. Eu falei, olha, eu vou ser mãe, não tem opção, eu vou ser mãe. E aí ele comprou essa história comigo, levou o tempo dele, mas comprou, a gente se preparou, comecei a tomar ácido fólico antes. Eu fiz a cartilha certinha. E ali pelo 6º mês de gestação, eu comecei a ser ouvida, porque durante toda a gravidez eu tinha uma intuição que algo estava errado e eu sempre fui nomeada como a mãe de primeira viagem ansiosa. né? Então, é sempre invalidado. Quando a gente chegou no sexto mês, a gente começou a ver algumas alterações de ultrassom, mas ainda num debate, porque é subjetivo, né? Quando a Alice fez 33 semanas e 6 dias, ela nasceu. E aí, quando ela nasceu, algumas horas antes, a gente recebeu a notícia de que ela não viveria, que ela tinha uma infecção no cérebro e ela não viveria. É, recebi essa notícia sozinha, sem meu marido, na enfermaria de uma grande maternidade aqui em São Paulo, sem nenhum suporte, sem nenhum apoio. Tive que lidar com essa possibilidade e internar para esperar o parto. Quando o parto veio, Alice teve uma boa resposta, mas tinha o intestino rompido. Foi para a UTI e, antes de 24 horas de vida, fez a primeira cirurgia. Dali até o 12º dia, eu tinha uma sensação de estar totalmente absorvida pelo desespero. Não era como se eu já fosse mãe, era como se só uma desgraça tivesse me acontecido. Eu não conseguia olhar para a Alice, eu não conseguia ver a Alice. Eu olhava um sequestro de todo o meu futuro. O chão se abriu. E 12 dias depois, eu lembro de estar saindo de casa para ir para o hospital. Naquela época, não era permitido ficar no hospital, então a gente saía de noite e voltava de manhã. E aí, eu lembro de ter olhado para o céu e ter falado assim: ela chegou, ela está aqui. E poder começar essa jornada da UTI. A maternidade na UTI, ela tem muitas realidades, ela é muito plural. Tem bebê que está lá para ganhar um pezinho, tem bebê que tem uma dificuldade respiratória grande, tem bebê que já nasce sabendo que tem tempo de vida. E a Alice, ela era uma incógnita para os médicos. Eles sabiam que ela era grave, mas eles não faziam a menor ideia do que ela tinha. E aí, eu descobri que não adianta você se preparar para ser mãe. Porque você não vai ser mãe daquela maternidade. Você vai ser mãe do seu filho. E o seu filho você não conhece. Ele é inédito no mundo. Aí, eu tive a bênção de encontrar um pediatra, Alan Chiarati, maravilhoso, que me ajudou na jornada de entender assim: você conhece a sua filha. Você sabe sobre a sua filha. E a maternidade foi se desenvolvendo ali, nesse lugar de amor, dos médicos não saberem, a gente saber um pouco mais, às vezes, sobre a Alice. Eles sabiam mais sobre medicina, mas sobre ela, Sérgio e eu é que tínhamos as informações. E, por fim, a Alice foi se recuperando, e eles falaram: olha, ela tem características que talvez ela precise de uma vida hospitalar, vocês vão precisar sair de uma maternidade e ir para o hospital geral. Até ali não tinha caído a ficha do que era. Eu não acreditava no que os médicos estavam me dizendo, e a gente mudou para um hospital geral. E aí, quando a gente se mudou para um hospital, falaram assim: não, olha só, ela vai fazer a cirurgia para corrigir o intestino e ela vai para o quarto. E aí, quem sabe, vocês vão para casa. Nas vésperas de fazer essa cirurgia, eles pediram um exoma completo para saber o que ela tinha. A gente autorizou, ela fez a cirurgia, e quando ela voltou da cirurgia, ela desequilibrou um pouco, assim, teve algumas intercorrências, mas ficou bem. E aí eu recebi a notícia na terça-feira que na sexta ela iria para o quarto. Naquele dia também eu recebi a notícia do ortopedista que ela não andaria, que o joelhinho dela não esticava, que ela não andaria. E aí eu fiz uma oração que talvez tenha sido a única que Deus ouviu. Eu falei: eu fico com a dor. Ela não, eu não aguentava mais ver minha filha sofrer. Eu comecei a acreditar no que os médicos estavam dizendo. Ela não vai desenvolver cognitivamente, ela vai ter uma vida hospitalar infinita, ela não, nunca vai sair do hospital. Ela não vai andar. E aí eu pedi: Deus, por favor. Jamais eu imaginaria o desfecho que seria, a resposta que eu teria. Mas eu passei ali 10, 12 horas fazendo a oração que só uma mãe na beira de um leito sabe fazer. Eu falei: Deus, eu fico com a dor, mas por favor, cura a Alice. E a Alice faleceu, sem nenhuma explicação médica a princípio. Ela estava bem para ir para o quarto. E a Alice faleceu. E aí eu conheci o inferno. Eu lembro de olhar para o Sérgio e falar assim: eu nunca mais vou ser feliz. Eu nunca mais vou sorrir. Você vai ficar do meu lado, eu sendo uma pessoa em luto para sempre. E aí ele falou assim: eu também não vou me recuperar disso. E a gente enterrou a Alice. Foi nesse dia que o Sérgio falou: amor, eu quero ser pai outra vez. Foi muito maravilhoso, eu quero ser pai outra vez. E aí ali eu já tinha visto a transformação que a Alice tinha causado, porque ele era um homem que não queria ser pai. Ele dizia: eu não tenho nada para ensinar para ninguém. E no dia do enterro dela, ele pediu para ser pai outra vez. Passou um tempo, eu tinha certeza que a gente ia conseguir engravidar, mas eu também tinha uma certeza profunda que eu nunca mais ia passar por aquele sentimento. Eu nunca mais ia me despedir de um filho. Eu falava isso sempre, não. Agora eu nunca mais vou me despedir de um filho. A Sérgio, hoje a gente se reencontrou ali no luto. Eu não sei se pode falar de sexo nesse podcast, pode. Porque o sexo se tornou um lugar mais de acolhimento. O casal foi para outro lugar, né? Essa entidade casal, ela evoluiu para um outro lugar. Existiu uma busca de se acolher. E assim veio o Dom. E aí, o Dom começou a crescer. O Dom, claro, foi uma maternidade muito diferente da Alice. Foi muito gratificante. Eu nem sabia o que era puerpério. Eu não sabia o que era reclamar de uma noite sem sono. Porque para mim era uma benção tão grande levar meu filho para casa. Que eu não consegui viver essas situações. E aí, o Dom começou a crescer. E quando o Dom fez 2 anos e ele começou a se despedir da cara de bebê, eu visitei aquela dor novamente, porque eu me dei conta que o bebê Dom também não ia voltar. E foi muito difícil. Isso foi... Começou a entrar a pandemia, e aí eu entrei em terapia e eu falava para minha psicóloga, eu tenho muita dificuldade de olhar porque esse não é o meu filho. O meu filho foi embora. Eu não quero viver isso de novo, eu não quero me despedir de novo. E foi um processo de entender quantas vezes eu ainda ia me despedir do Dom, de mim, do Sérgio, da Alice.
Do Dom de novo.
Do Dom de novo. Porque são muitas despedidas. E até isso se tornar um lugar bonito, de quantas vezes eu ia receber o Dom... Porque aí eu chego na conclusão, mais pra frente, que talvez filho a gente só receba, a gente não perde. Eles vão ficando, né? E o bebê Dom tá aqui, essa primeira infânciazinha do Dom vai ficar aqui. Quando o Dom vier adolescente, vai chegar. É. Mas foi quando as pessoas falam assim, ai, maternidade é difícil por isso, por aquilo. Eu falo, gente, ninguém me contou que eu ia ter que me despedir do meu filho várias vezes.
Todos os dias, né?
Todos os dias.
E é isso, acho que tem a ver até com a conversa, né, Lua, do episódio. Quem não ouviu o episódio de adolescência, que eu tô chamando pra ouvir todos, gente. A gente tem que ouvir a maratona, tem que maratonar a temporada. Do João crescendo e essa despedida, esses rituais.
Eu tô extremamente tocada, Gabi, pela sua fala, porque tem uma potência tão grande quando a gente aceita isso, quando a gente... encara, a gente senta com esse vazio que o crescer dos filhos nos apresenta, assim, sem fugir dele, sem querer tampar ele. Você sabe que eu acredito que muitas vezes as mulheres, elas emendam uma gravidez na outra para não lidar esse vazio.
Eu tentei, é que não deu certo, mas eu tentei.
Seu plano era
tá querendo
o meu
sempre plano um
bebê,
era esse.
Sempre um bebê em casa, né?
E Sérgio e eu, a gente conversava sobre isso. A gente quer uma outra vida ou a gente quer o bebê Dom de novo?
Pois é.
E depois de um tempo, a gente até chegou na conclusão de que, a princípio, a gente queria um bebê Dom de novo, mas que quando essa outra vida chegasse, a gente ia conseguir reconhecer essa outra vida, porque não aconteceu. Mas esse era o meu plano. Era emendar, falei, vamos começar a fazer bebê aqui.
Porque ficar com esse vazio é ficar com a impermanência, né? E a impermanência, a gente não... A gente, do lado de cá do mundo, a gente não aprende a lidar com isso, não. A gente precisa muito olhar para a África, para os ensinamentos ancestrais, para conseguir integrar isso na gente, que é tão bonito, né? A potência da vida também está na impermanência, né?
Pois é, e a gente é socializado para não aceitar essas rupturas.
Exatamente.
Né? A ruptura interna, a ruptura do que a gente está vendo. Enquanto você falava, eu estava pensando, né? Muitas pessoas usam a expressão luto para crianças com deficiência e neurodivergentes. Eu discordo, assim, mas respeitosamente, né? Cada um tem a sua visão. Mas imagina, você tem uma pessoa ali, cheia de potencialidade, diante de você, e você diz que está sofrendo um luto porque não veio aquela criança da maneira que você Enfim.
Porque não vai performar conforme uma regra de alguém.
Baseado num critério capacitista, né? Mas enfim, seja como for. Mas ainda assim, quando esse processo ele é aceito, afinal de contas ele está ali, a pessoa de fato se torna capaz de acolher de verdade esse filho, né? Então acho que, por mais que seja problemática essa questão, quando você reconhece o que você está sentindo, abraça, aceita, acolhe, aí realmente se torna possível enxergar aquela pessoa que está ali diante de você, né? Então é muito bonito isso, né? Esse processo, por mais doloroso que seja, ele é extremamente necessário para que não haja essa negação que faz o que a gente estava comentando, né? Com que a gente chegue nesse abandono parental que é tão constante, né? Nesses casos de gravidez, né? De risco, com deficiência e vários cenários em que a pessoa não sabe lidar com aquele luto, né? Aquela perda ou aquela ruptura de expectativa e muitas vezes só vê como solução sair, né, daquele espaço. É muito doloroso.
Ô, Gabi, mas eu fico pensando assim também, como mãe de dois, né, três, quatro, enfim, como a gente não compara? Você trouxe num episódio, falou um pouco sobre essa questão de ser uma mãe diferente para cada um. Mas no caso de uma filha presente, ausente, um filho presente, existe essa comparação da sua maternidade e do Dom com a Alice?
É, existe. E aí foi um outro tombo que eu tomei, porque a vida não facilitou, né? Então, eu tinha uma preocupação muito grande com o Dom, assim. E aqui eu vou ser muito, muito vulnerável, assim. Eu tô muito confortável de ser um lugar de segurança. Espero que todo mundo entenda, assim, que o ser humano é muito complexo, né? Eu tinha muito medo com o Dom. Não chegava a ser uma mãe neurótica, no sentido mais… preocupada com qualquer coisa, mas eu sempre tive preocupação. Então, eu não deixava, ai, vai pra praia. Não, mas eu vou junto, porque eu não sei se a pessoa vai se distrair, não vai olhar. Ah, vai cuidado pra não cair, pra não ficar doente. Medo de alguém, sei lá, me roubar o Dom. Eu tinha medos, muitos medos com o Dom. Medo do que algo ruim acontecesse com ele. As pessoas me perguntavam assim, quando ele for pra escola, você vai botar no transporte? Eu falava, Deus me livre, eu nunca vou botar meu filho no transporte. Porque, né, eu sou a protetora do meu filho. E aí, eu lembro que num dos meus estudos, principalmente psicanalíticos, eu estava vendo a relação do desejo com o medo. E eu me permiti essa pergunta chegar. Eu tenho algum desejo de que algo de ruim aconteça com meu filho? E aí, foi um tombo, dois tombos, né? Eu capotei forte nessa, porque eu olhei para uma necessidade, não de que algo de ruim acontecesse com o Dom, mas que o mundo fosse mais justo com a Alice. A ideia de dar uma vida boa e perfeita para ele me levava para o lugar de que ela não tinha tido esse direito. E é muito difícil você olhar para os filhos e pensar que um tem algo tão bom e o outro não teve direito a nada. Nisso eu perdi a minha fé, porque eu não tinha como acreditar num Deus que não tinha protegido a minha filha. Um Deus que era tão diferente para o meu filho e para ela. E para piorar, a dor depois se encaminha para um lugar de quando eu entendi que o mundo não era justo e não seria igual para os dois, eu aceitei que o mundo não era justo para mim e as minhas dores em relação a outras pessoas. Por quê? A ideia do porquê. Por que que isso aconteceu comigo? Por que que não aconteceu com aquela pessoa? Por que que eu vejo pessoas abandonando seus filhos e Deus não me deu o direito de uma maternidade plena? Se é que isso existe. Quando eu cheguei nesse lugar de ok, o mundo é injusto, as coisas são desequilibradas, eu precisei encarar a minha alegria, satisfação e felicidade do Dom ter, apesar da Alice não ter tido.
Você sabe que a Brené Brown fala que o sentimento mais difícil de lidar é a felicidade. Porque...
Ela tá certa. Do meu lugar aqui de mãe de Alice e Dom, ela tá muito certa.
A gente não se acostuma com a possibilidade de ser feliz. Então, a felicidade ela precisa ser rápida e passageira para me confirmar que eu vou sofrer na sequência, algo muito ruim vai vir. Então, encarar, abraçar, assumir, estar com a felicidade, com o prazer, com a alegria, é um aprendizado muito importante para que a gente não fique se despedindo o tempo todo dessa emoção, que é tão reconfortante, né? Leva a gente a brilhar, onde quer que a gente esteja. Assim, uma pessoa que é feliz, que carrega isso, esse entendimento da alegria, é uma pessoa que chega, né? Você chega, você aprendeu.
Não, eu aprendi, mas é com culpa. E aí vem o lugar, mas aí vem o lugar da maternidade, você fala assim, você tem culpa materna? Eu sempre falava assim, não, não tenho culpa de nada. E aí depois eu entendi assim, não, culpa de ser feliz eu tenho.
É.
Culpa de hoje olhar pro Sérgio, pro Dom e eu em casa, a gente rindo. E várias vezes eu vou pra esse lugar de culpa, de que, caramba, filha, eu tô bem.
E eu vou te falar que te ouvi. É um abraço para mim, dentro da minha história, dentro da minha relação com os meus filhos, com a minha perda, com conviver com luto. A gente se permitir ser feliz, assim, e falar, nossa, tem horas que eu tenho um rompante, uns agradecimentos. Eu falo, nossa, por que que eu tô reclamando das coisas, né? Eu acho que até eu me acostumei a ser chata, para ter coisas chatas, para realmente não estar no lugar de falar, não, a vida é muito boa comigo.
A vida é boa.
E eu tô muito feliz, e tá tudo bem. Então,
como
eu te agradeço.
É difícil, né, a gente aceitar essa, que tá tudo bem, que tá feliz. De se sentir merecedor, sabe? Talvez ouvindo você assim, eu falei, nossa, quanto tempo eu passei assim, vivenciando. Acontecer algo bom, como que eu tô feliz aqui, se eu acabei de, sabe? Eu nunca talvez tivesse olhado, assim, o que eu vivenciei sobre esse aspecto, assim, né? Você falou algo no início dessas perdas. O que é a vida se não uma sucessão de perdas, né? O tempo todo. O tempo todo. Todo dia a gente perde algo. A todo momento a gente está... Ao tomar uma decisão, mesmo que você perde algo, né?
Você perde muito mais do que ganha. Eu sempre falo isso.
Né?
Você vai num restaurante, tem 30 pratos, você escolheu um, você perdeu 29. Então a escolha, ela não tá nesse lugar de perder. Ah, eu escolhi, eu perdi. Não, é por isso que escolher é tão difícil. Porque a gente perde todas as outras possibilidades.
Se a gente entende que a vida é uma sequência de perda, então por que que a gente não... Né,
por que, que a gente não olha para a sequência de ganhos?
Exato. Ou por que que a gente não... Ok, a vida é isso.
E tem uma coisa da integração que para mim é muito importante. É algo que eu me lembro o tempo todo, né? Eu falei da minha perda recente, da minha amiga, assim, que era um sol. Um sol, uma pessoa muito maravilhosa. E aceitar isso, entender que é isso, é parte... A vida é...
Para
viver, precisa integrar essas partes.
Né? A vida é isso. A vida é a morte também. A morte está presente.
Faz parte da vida. A gente separa, né? Então, a gente não fala sobre a morte, porque daí se eu não falar, eu evito. E não vai acontecer. Mas é a única coisa. É a única certeza que a gente tem.
É a única
e a morte é lembrete de vida. De lembrar da gente viver.
E quando
né?
a gente fala sobre a morte ou fala sobre o luto, na verdade, falar sobre a dor, é de como a gente quer viver. No fundo, quando a gente se depara com a finitude, com a morte, ele me traz presente de como eu quero viver hoje.
Exatamente.
Perfeito. E aí você precisa se responsabilizar.
Exatamente.
Uhum. Aí é job.
Aí eu quero, assim, aí quando a gente passa a rever o que eu quero ser, como... Peraí, né? Porque eu vejo que a sensação que eu tinha é que eu vivia como um zumbi existencial, uhum. seguindo um protocolo, uma sequência e tal. E aí quando eu me deparo com essas, né, com a finitude, eu falo, tá, eu não tenho mais tempo para ser o que os outros querem e esperam de mim.
E só que eu nem tenho tempo para ser o que eu quero ser no futuro.
Isso.
É o que eu sou no agora, o que é o meu possível.
Agora.
E principalmente o que você tinha dito no outro episódio da beleza do ordinário, da vida. Da gente tornar sagrado esse ordinário. E sentar para tomar café com a família
e
ter noção de que aquilo ali é a vida.
É.
Não Perfeito. É uma coisa que vai acontecer, não é um outro lugar. A vida é aquilo ali. Você está dando banho na criança, aquilo é a vida.
É aquilo a vida. E aí perceber, talvez, que a felicidade é isso.
É isso.
É
isso.
E aí, talvez, a gente tenha um estado, não essa felicidade, essa ditadura da felicidade, né? Que os tempos estão. Não, mas é o simples.
É o simples. Eu tenho plena consciência de que eu não seria a mãe que sou pro Dom, a esposa que sou hoje, e até a mãe para Alice nesse pós-morte, se eu não tivesse passado por aquilo. É difícil entender que as coisas não... A morte, a perda, a doença, um diagnóstico, qualquer coisa que nos chegue, que aos olhos dos outros, assim, nossa, que desgraça que aconteceu com aquela pessoa. Você fala assim, amor, do lado de cá... É um pouco mais complexo que isso, né? Não traz só coisas ruins.
E aí perceber que você só é a mãe do Dom hoje por causa da Alice...
Sim.
É muito bonito isso.
É um para quê.
É um para quê,
né? Porque talvez eu só sou hoje que eu sou porque a Alice esteve aqui e está aqui,
e
sabe?
Está aqui, exatamente.
A gente olha, isso é muito bonito.
Eu teria perdido a infância do meu filho com trabalho se não fosse a Alice. Eu tenho certeza disso. Eu era extremamente apaixonada por trabalho.
E aí, dentro, né, seja qual for a criança, dela estar aqui, ter vindo a esse mundo para provocar essa mudança...
É isso.
Eu acho isso a maior beleza, assim, né? O Apollo veio aqui para que eu pudesse... Né, como você falou... A mim veio aqui para que eu falasse, meu, eu quero chegar vivo na hora da morte. Eu quero, sabe, eu quero ser melhor pai. Não dá para esse caminho que eu... E aí, a existência dessas pessoas, elas não se resumem à perda ou...
À dor.
A algo que é o...
Não, pelo contrário.
E
aí a fé que eu tinha
perdido,
eu reencontrei através também da mesma história. Na mesma história que eu perdi a fé, eu também reencontrei a minha espiritualidade no mesmo caminho, no mesmo lugar.
E acho que tem um lugar de honrar as pessoas antes, né? Então eu sinto isso também pela minha mãe, na ausência dela. Eu acho que a gente falar e trazer ela aqui, presente, faz parte da minha história. É onde chegou a Filhos do Currículo, por onde eu criei feliz.
É honrar sua mãe.
É honrar ela,
e
não é?
É uma insistência no amor, sabe?
É. E você falou sobre sobreviver. Eu vi, tem esses estudos, quantas pessoas morrem em tragédias e quantas pessoas seguem mortas vivas.
Sim.
E aí eu acho que esse é o convite que a gente está fazendo hoje, de a gente lembrar de viver. De aproveitar sem culpa, sem o peso da morte que está aqui do nosso ladinho, mas lembrar que ela é um convite para a nossa vida hoje, agora, no presente, celebrar, né? Então eu queria muito agradecer esse papo, poderia ter milhões de horas. Ai, como eu faço? Ó, gente, tem que maratonar todos os episódios, não vai ter outro jeito de vocês aproveitarem essa temporada e vai ficar faltando, obviamente. Obrigada, Gabi.
Nada, imagina, eu que agradeço a oportunidade.
Qual foi o impacto na sua vida profissional com a ausência da Alice?
Então, eu poderia falar várias coisas, porque a Alice, ela mudou a forma como eu via a comunicação e a produção de marca de verdade. Mas eu acho que, como eu estou mais conectada com a nossa humanidade, eu vou falar de uma outra coisa que impactou muito, que foi entender que o outro tem uma história. Então, se um dia a gente está trabalhando junto, você me responde atravessado, eu entendo que você tem a sua história. Né? A Carla Madeira fala que a gente tem véspera. Né? Eu entendo que cada um tem uma véspera. E isso melhorou muito a qualidade dos meus relacionamentos. Porque agora eu não chego diante de você, te escuto e te julgo porque eu acho que eu sei de você. Se você não está bem, se um profissional não entregou, se alguém está numa fase de vida difícil, eu consigo entender assim, para dentro desse profissional existe uma história que eu não conheço, mas o que eu posso fazer é dar espaço para que ele... seja quem ele pode ser agora. Então, me tirou do lugar de crítica do outro e fez com que, no profissional, eu consiga entender que ali habita uma pessoa. E que a história dela pode estar pesando agora, pode estar potencializando ela agora. Então, enxergar o outro para além do que ele me mostra. Eu acho que essa foi a maior habilidade que essa história me trouxe.
Obrigada. Que bom te ouvir. Cuidar é um ato de amor conosco e com quem amamos. É uma ação individual com impacto coletivo. No quadro Tempo de Cuidar, a psicóloga e terapeuta familiar Thaís Mazzi, mãe do Pedro e da Melissa, nos ajudará a organizar as conversas e a nos percebermos. É um direito que deve ser assegurado pelo macrosistema, governo, políticas públicas e nos microsistemas, em nossas redes de afetos de humanidade. Por isso, não se esqueça que é sempre importante pedir ajuda de um profissional. Thaís, como cuidar para validar o luto e as despedidas de uma pessoa?
Oi, meu nome é Thaís, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos claros, eu estou usando um batom rosado um brinco vermelho e uma blusa preta. E atrás de mim tem uma parede branca. Ai, a Gabi me emocionou muito, muito, com as palavras que ela escolhe para contar a história dela. As palavras e as metáforas me tocaram assim profundamente, porque eu acho que as palavras, a escolha das palavras, elas importam, porque tem uma frase que diz: a gente não sabe o que a gente pensa até a gente dizer. Então, quando você transforma um sentimento, um pensamento, uma emoção em uma palavra, é como se você materializasse um pedaço da sua história. E o Rubem Alves fala que a gente tem que escolher boas palavras para ver um mundo melhor. E a Gabi, ela vai escolhendo as palavras para descrever a experiência dela e já transforma, mesmo as dores, mesmo as perdas, em algo que nos leva para possibilidades, nos leva para ver o que tem de bom aí acontecendo também. Eu acho, eu fiquei muito tocada pelo jeito poético que ela traz. E aí, né, talvez esse seja um jeito de se despedir, né? Talvez não seja tão à toa, não sei, que a Gabi pode emprestar essas palavras para a gente, porque a conversa foi mostrando, né, trazendo que a despedida da Gabi é também o quem está preparado para ganhar um filho, né? Esse lugar que a Gabi traz da ambiguidade, da gente perder e ganhar o tempo todo, né? Da gente precisar abrir mão do que veio antes para receber o que vem depois, né? E desde que a gente nasce, assim, a gente aprende a, sei lá, andar, a gente perde um pouco de colo, né? A gente aprende a comer, mastigar, a gente perde o líquido quentinho dentro do nosso corpo. Então, a vida tem isso, né? E acho que a Gabi vai convidando a gente para essa naturalidade da vida e integrar, né? Acho que quando ela conta, tem que vir o próximo. Próxima página, né? Próxima coisa que acontece sem tirar aquela parte que doeu. Então, mais do que despedida, acho que a Gabi me convida para receber, né? Para o que vem junto com o que vai. E eu acho essa ambiguidade e lidar com isso algo que é pedido da gente o tempo todo, especialmente em situações de luto, como a que a Gabi contou. Mas eu fico com esse quente no coração, né? De que um jeito de se despedir é dizendo olá. É dizendo oi, você existiu, você tá aqui no meu coração, na minha memória. E mais coisas vão acontecendo na minha vida, né? E olha o que veio depois de você, né, Alice? Veio o Dom, veio uma outra etapa do casamento, vieram outros desejos. Então, esse dizer olá para o que chega, me parece, quando a Gabi fala, que também é um caminho de despedida bem bonito, né, e bem eficaz. Tem uma coisa na história da Gabi que ela conta de uma intuição, e isso também me tocou muito, porque a Gabi vai contando de profissionais que ela encontrou que fizeram diferença, parece, nessa história. Então eu fico pensando, né, quando ela conta que a primeira vez ela recebeu uma notícia difícil sozinha numa sala, e depois ela encontra um pediatra muito importante para ela, né, que dá uma quase uma bênção, assim, né, de você conhece, você sabe o que fazer. Me dá muita vontade de sublinhar isso e trazer aqui na minha fala a importância de encontrar profissionais que validem as famílias, né, que se eventualmente a gente passa por uma situação onde a gente se sente desrespeitada, invalidada, ou homens também, os pais, as mães, os cuidadores, né, não fique ali. Né, procure profissionais que te apoiem, que não te hiperresponsabilizem, que entendam o que está acontecendo e que tenham um olhar médico que respeite a família como o principal recurso, nesse caso, que eles tinham para lidar com essa situação. A saída não vai vir de fora, vai vir de dentro da família. com informações de qualidade, com apoio, mas está lá dentro o recurso para lidar com uma despedida, por exemplo. E qualquer voz que invalida a intuição da família é uma voz que pode ser ponderada e repensada.
A despedida é um assunto que, como você ouviu, acontece diariamente na vida de pais e mães. Todos os dias a gente dá tchau para os nossos filhos para sair para o trabalho, por exemplo. A única certeza que temos é que uma despedida não acaba a existência da pessoa na nossa vida, nas nossas memórias. Mas ninguém está preparado para dar o último adeus. É um assunto que ninguém quer tocar. E por isso é tão sensível e importante se fazer presente na vida de um colaborador que vive uma experiência tão intensa e extrema. Estar perto, oferecer todo o suporte necessário, perguntar como pode ajudar, garantir todos os direitos. Acolher, amparar, dar afeto. As perdas gestacionais acontecem de forma silenciosa e muitas famílias vivem essa situação. É importante você oferecer rodas de conversa sobre o tema e construir esse ambiente de segurança psicológica para que as pessoas possam compartilhar os seus desafios sem medo de retaliação ou de preconceitos. O papel da liderança é crucial e para isso precisa estar preparada com ferramentas de escuta e comunicação empática. A empresa pode ser uma rede de apoio importantíssima para essa família, causando um impacto relevante e positivo em um dos momentos mais difíceis do seu colaborador. A Filhos no Currículo pode te ajudar a pensar e cuidar da parentalidade sobre esse e todos os outros assuntos. Conta com a gente! Você conhece os seus direitos e os direitos de toda criança e adolescente? No quadro Direitos Parentais, com a doutora Bianca Bonfim Carelli, mãe e madrasta, advogada e consultora trabalhista, especialista em questões parentais e de gênero, você irá descobrir aquilo que é assegurado por lei e que talvez nem saiba.
Olá, eu sou Bianca, sou uma mulher branca, magra, meu cabelo é preto, está abaixo dos meus ombros, estou com um colar branco e preto, com traços dourados, uma blusa preta sem mangas, brincos brancos de tamanho médio. Atrás de mim tem um armário de cor gelo com várias prateleiras e objetos de decoração. Camila, quanto ao tema famílias de UTI e perda gestacional, a gente tem também várias informações importantes e pouco conhecidas das pessoas. Primeiro ponto, é importante que as mães que passem por uma perda gestacional logo no início da gravidez conheçam o seu direito ao afastamento por 15 dias, sem prejuízo do salário. A maior parte das mães que passa por essa situação, que é uma situação de bastante vulnerabilidade, uma situação que mexe muito com a gente emocionalmente, desconhece esse direito. Então, muitas mães acabam voltando a trabalhar no dia seguinte, tentando passar por cima da dor que elas estão processando, do luto que elas estão processando ali naquele momento. E é importante a gente fazer chegar essa informação para uma quantidade maior de pessoas, para que as mães possam fazer uso desse direito, tá? Como é que acontece isso? Quando a mãe passa por esse processo da perda gestacional, ela precisa procurar a sua médica, a sua obstetra, a sua ginecologista, e ela vai dar um atestado de 15 dias. Esse atestado vai ter um código lá, um CID, né, que é o código da doença, do que aconteceu com ela. E ela pode pedir para o RH, o DP, preservarem essa informação, né? Ela tem o direito de ter resguardada a sua intimidade, né? Então, se ela pedir para que o RH, o DP, preservem essa informação, ela vai se afastar por 15 dias e os colegas de trabalho, inclusive seus chefes, podem não vir a ser informados do que aconteceu, se esse foi o desejo dela, né? E caso essa perda tenha acontecido antes que ela tenha informado as pessoas de que estava grávida e tudo, porque isso acontece com frequência. Muitas mães voltam a trabalhar logo depois porque não querem que os seus pares de trabalho venham a saber o que aconteceu, ou até mesmo o seu superior hierárquico venha a saber o que aconteceu. E ela tem o direito de fazer o uso desse afastamento de 15 dias que está previsto em lei e ter resguardado essa informação, tá? Ela pode não ter essa informação exposta. Quando essa perda gestacional acontece e a gravidez já está mais avançada, ela vai ter direito à licença maternidade, o período integral de licença maternidade. E qual é o período de licença maternidade? Para a maior parte das empresas, esse período é de 120 dias corridos. Para as empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã, esse período é de 180 dias. Tá? Então, você precisa saber na sua empresa se ela aderiu ou não a esse programa Empresa Cidadã e se, no caso da sua empresa, a licença é de 120 dias ou de 180 dias. Mas o fato é que, se você sofre uma perda gestacional com uma gravidez mais avançada, você vai ter direito a esse período completo. Puxa, Bianca, mas como é que eu vou saber a partir de qual momento eu tenho direito à licença maternidade integral, ao período integral da licença maternidade? O que vai definir isso é como a equipe médica vai relatar o que te aconteceu. Se ela relatar o evento como um parto, isso vai ser considerado pelo INSS o parto, e aí ele vai reconhecer o período integral de licença maternidade. Se a equipe médica relatar isso, né, nos documentos médicos como uma perda gestacional, isso vai ser considerado pelo INSS como um afastamento por perda gestacional e, portanto, com direito de apenas 15 dias de afastamento. Então, nesse momento, é muito importante que a equipe médica tenha uma conversa com a mãe e entenda qual é o desejo da mãe. Às vezes, a mãe pode preferir voltar 15 dias depois. Às vezes, a mãe pode entender que ela não tem condições de voltar 15 dias depois. E isso a gente está falando daquelas situações que são situações limítrofes, né? Assim, a gestação está em 24 semanas, por exemplo, e aí a equipe médica fica em dúvida de como caracterizar esse evento, se foi um parto ou se foi uma perda gestacional. Vale lembrar que tem três critérios, que são critérios alternativos para classificar esse evento como parto ou não. Primeiro é a idade gestacional, de 24 semanas. Então, se essa gestação tem mais de 24 semanas, já é considerado um parto. O peso também, de forma isolada, pode ser considerado para definir o evento como parto. Ou até mesmo o comprimento céfalo-caudal do bebê também pode ser considerado para classificar esse evento como parto. Nem todos os médicos sabem disso, nem todos os médicos têm esse cuidado, mas é importante em situações tão dramáticas como essa que a equipe médica busque conversar com a mãe, com a família, para entender qual é a melhor solução e a melhor caracterização desse evento para a mãe, né? Entendendo se ela deseja voltar logo ao trabalho ou se ela prefere, né, se para ela é melhor ficar mais tempo afastada. Além disso, quando o bebê, né, ele nasce e depois ele vem a falecer, quando a mãe perde aquele bebê depois do nascimento, a mãe também tem direito a todo o período de licença maternidade. E vale lembrar, o período que o bebê ou a mãe ficam internados na UTI, esse período também é considerado, ele não é computado nos dias da licença maternidade. Então, esses dias de licença maternidade, eles só vão começar a contar quando terminar a internação na UTI, seja da mãe, seja do bebê, tá? Então, durante a internação, esse período da licença maternidade não é computado e se o bebê vier a falecer, se a mãe perder esse bebê, a partir desse momento ela tem direito a todo o período de licença maternidade. Deixo aqui já o meu abraço para quem passou por essa situação, sei como que é difícil e sei que nesses momentos é também difícil a gente buscar assessoria jurídica, buscar informações, mas muitas vezes isso pode ser importante e pode ser determinante para que as coisas sejam minimamente e dentro das possibilidades mais leve para quem está atravessando esse processo.
Nosso programa Parentalidade Fora do Roteiro está chegando ao fim, mas a gente sabe que essa é apenas a primeira página de um longo roteiro que você vai escrever a partir das suas próprias experiências. Para o quadro final, continuando a conversa, nossos convidados prepararam indicações incríveis para você que quer um pouco mais. A Gabi deixou pra gente algumas indicações para continuar essa conversa. Então vamos às dicas? Café Filosófico, em especial o programa Espiritualidade Inconsistente e o Mercado de Deus, com Ed René Kivitz.
o poema Gesso, de Manuel Bandeira, e para ouvir ao menos duas vezes por dia Gonzaguinha, para a gente cantar bem alto, apesar das dores da vida, que ela é bonita, é bonita e é bonita. E é claro, aproveitar para seguir a Gabi nas redes sociais, no @agabipensando.
Este programa é uma realização da Filhos no Currículo, teve apoio da Mustela e edição e produção do Mux. Esse é o nosso último episódio do Parentalidade Fora do Roteiro. Não deixe de ouvir e compartilhar toda a temporada. Afinal, nenhuma parentalidade tem roteiro. Muito obrigada!